Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha da RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um papo que eu bati com a Ana Paula. Ana Paula, ela é gerente de pessoas e cultura no DOT. E a gente foi falar sobre um tema que ela gosta muito, que eu também sou fã, que é o Employee Experience. E a importância dele, como a gente, né, como RH, o que a gente consegue trazer de valor para a nossa empresa quando a gente está pensando e utilizando as ferramentas do Employee Experience. E, além disso, a gente falou sobre quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje no mercado para a gente conseguir tornar a nossa vida mais fácil como RH e utilizar e fazer o bom uso das técnicas de Employee Experience. Ficou curioso? Então, só dá o play e vamos ouvir esse papo maravilhoso. Bem, Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui falando com você. Hoje a gente vai falar de um tema super legal. Eu já até brinquei contigo que, né, quando me apresentaram, você falaram que você era super especialista nesse tema. Mas vamos lá, se apresenta para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente conhecerem um pouquinho de você.
Eu sou Ana Paula, prazer para mim estar aqui também. Eu sou gerente de pessoas e cultura do DOT Digital Group. Sou mãe do Luca, de 3 anos. Estou amando estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências, do que a gente aprendeu até agora.
Bem, pessoal, hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho de Employee Experience. Hoje em dia a gente tem aí, né, várias maneiras e processos que podem nos suportar nisso. Sim, Ana, eu queria aqui um pouquinho da sua opinião, entender também o que você tem visto, o que você tem percebido, né? O que mudou na experiência do colaborador, né, falando aí desse momento pós, barra, durante, Covid, e esse cenário onde praticamente 100% das empresas estão aí de home office. O que você viu de mudanças?
Então, depois do susto, né, depois do susto do início aí da pandemia, desse momento pós-Covid, durante Covid, a gente percebe que há um olhar mais das empresas para as individualidades das pessoas, com um olhar mais personalizado. E eu acredito que a gente está num momento importante para a gente ver como que as pessoas estão percebendo a empresa agora, nesse momento, depois desse susto, depois desse início de pandemia. A gente conseguir desenhar uma jornada, entender melhor a experiência desse colaborador, eu vejo que as empresas estão procurando, algumas pelo menos, ter uma escuta mais ativa para saber o que as pessoas estão falando dessa empresa, né? Eu acredito que praticar essa escuta também, para entender quais foram os reflexos positivos ou negativos das decisões que foram tomadas ao longo do ano, é algo muito importante para a gente conseguir entender qual seria a melhor experiência. Para aprender com os erros, para aprender com o que a gente acertou, esse movimento agora de pós-Covid, durante Covid, o que eu vejo é as empresas entendendo melhor todo esse movimento, buscando ter um olhar mais personalizado para as pessoas e aprendendo com as decisões que foram tomadas. Algumas empresas a gente observou que fizeram, por exemplo, demissões, né, Isa? E quais foram os aprendizados? Eu acredito que para a gente poder revisitar essa jornada do colaborador, né, para entender qual seria a melhor experiência dele para 2021, para o cenário que a gente está hoje, que não dá para ter muita amplitude, né? A gente tem que olhar para o agora. O que a gente precisa revisitar, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer diferente nesse mundo incerto, desconhecido, mas o quanto a gente está aberto a se adaptar, a mudar, a desapegar e a repensar essa experiência em acordo com a mudança do mundo, né? O mundo mudou. E a experiência também precisa acompanhar essa mudança.
Uhum. E assim, o mundo mudou muito. Antes da pandemia, a gente já ouvia muito falar, né, sobre employer branding, employee experience. Além dos termos, né, que eu acho que eu vou pedir também para você dar uma explicada para quem está chegando agora, né, o que é o employee experience, né, e qual a diferença talvez dele com employer branding. Mas como que ela aplica isso, né? Como que isso acontece no dia a dia? Como que ela comunica isso para os seus colaboradores? Para quem quer ser colaborador? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que seria aí o Employee Experience, né, e um pouquinho do Employer Branding, para a gente entender um pouco desses termos e também, né, como que as empresas fazem hoje em dia para estar utilizando isso, para estar, enfim, comunicando isso para os funcionários.
Esse conceito de Employer Experience está muito ligado à soma de todas as experiências que um colaborador vive em uma empresa, desde o primeiro contato com a marca, antes mesmo de ele se tornar um colaborador ou mesmo um candidato, até o fim do vínculo de trabalho. Então, gente, sobrou tudo praticamente. É o Employee Experience, é realmente toda essa jornada, desde o momento que o colaborador entra na empresa até o momento que ele se desvincula dela, né? O Employer Branding está muito ligado ao quanto a gente traz de verdade, ao quanto que a gente conhece essa empresa e fortalece a comunicação para dentro e para fora, né? O quanto que a gente está ligado a qual é o propósito de valor que essa empresa tem. É muito importante a gente trazer que, primeiro de tudo, é importante a gente ter um EVP, que também eles chamam, né? Que é isso que eu falei agora, que é o Employee Value Proposition. Que é tudo aquilo que a empresa oferece de benefícios, que não se trata só de salário, de cargo, mas o que é o diferencial dessa empresa? Como que os colaboradores percebem esse diferencial? Então, a partir desse entendimento que a gente trabalha uma estratégia de comunicação. Então, quando você conhece os seus diferenciais e comunica de forma coerente para fora e para dentro, quando a gente deixa claro quem é a nossa empresa, o nosso jeito de ser, quando a gente comunica de forma coerente isso, né, a gente acaba tendo uma série de benefícios. Inclusive, a gente diminui o tempo de contratações, a gente diminui, consequentemente, o investimento em recrutamento e seleção, a gente acaba sendo uma empresa desejada pelas pessoas, a gente acaba sendo também um motivo de orgulho para quem aqui está, né? Porque percebe que aquilo que é dito lá fora é também aquilo que é vivenciado aqui dentro. Tudo isso a gente trabalha dentro de uma estratégia. Quando a gente começa a se entender enquanto empresa, quem é a sua empresa na fila do pão, né? Acho que vale muito também. É a gente se entender enquanto empresa e entender que nem todos os candidatos vão trabalhar na sua empresa, vão querer estar na sua empresa. A sua empresa também não vai querer que todos os candidatos trabalhem. Mas o mais desafiador é encontrar as pessoas certas e fazê-las se sentir adaptadas o mais rápido possível. Quanto mais adaptadas, quanto mais confortáveis elas estiverem, seguras, né, e confiantes, porque isso passa uma credibilidade muito grande, quando eu vendo algo e confirmo, eu sinto que houve uma verdade aí nessa relação. Eu também percebo que a produtividade aumenta consideravelmente, porque a pessoa rapidamente consegue focar naquilo que importa, né?
E quando a gente fala sobre o EVP, né, a gente está falando em passar para o colaborador, né, para a pessoa que nem é colaborador naquele momento ainda, né? O que a empresa tem de bom, né? Qual é a cultura? E a gente tem os fatores tangíveis e os intangíveis, né? Com o trabalho remoto, a gente perdeu grande parte do que é tangível, né? Sobrou o intangível, a nossa cultura, o que, que a empresa valoriza, né? O que, que realmente a empresa vai trazer ali além do que é o físico. Isso é muito importante a gente comunicar e tá em um EVP. O engraçado desses termos é que a gente fala muitos termos, mas todos eles se conversam, né? Que compõem a jornada do colaborador dentro de uma empresa. Quais são as práticas que vocês utilizam para oferecer essa boa experiência?
E a primeira delas a gente já trouxe, né? Que é o se autoconhecer enquanto empresa. É saber quais são os meus diferenciais, qual é a minha proposta de valor. Ter isso muito bem trabalhado nas minhas redes sociais, como tu trouxeste agora, né, Isa, no meu site. E mostrar realmente para fora que empresa é, para que a gente já comece do início de uma maneira coerente, que é a atração. Então, primeira etapa seria isso, né? Que é o primeiro contato que um potencial colaborador tem com a sua empresa. Então, é importante deixar claro nos canais de comunicação quais são os valores, qual é a cultura dessa empresa, de que maneira essa empresa atua no dia a dia, mesmo estando à distância. A gente percebe que as pessoas buscam também mudou. Não só as empresas têm algo diferente a mostrar, mas também as pessoas se interessam por outras coisas que talvez antes elas não se interessassem tanto quanto se interessam agora. Então, a importância de se trazer isso em todos os canais é muito importante para que a gente ganhe tempo, consiga fazer com que o tempo, esse aliado às vagas, seja o mais curto possível. com recrutamento.
E Ana, você falou um ponto antes sobre, né, que agora os candidatos estão mudando o que eles querem, assim como as empresas. É que a gente precisa ter um match, né? Eu sempre falo disso, o um match entre o que a empresa quer e o que o candidato quer. Quando a gente está efetivamente aí nessa primeira etapa comunicando o que a gente é, o que a gente acredita, o que a empresa quer para si, para os colaboradores, né, às vezes a gente menospreza o quanto a gente comunicar quem a gente é, a gente tem isso muito bem definido nessas primeiras etapas, já faz um filtro pessoal, assim, da pessoa olhar e falar, putz, talvez essa empresa não é minha cara, não é isso que eu quero. E aí, com isso, a gente já tem aí uma assertividade muito maior, né?
Sim, e tem várias ferramentas que possibilitam isso. A gente usa aqui no Dot o Enlist. Então, na primeira etapa, quando a pessoa aplica para a vaga, ela já começa a entender que empresa é essa, ou antes mesmo de aplicar, ela já tem acesso a vídeos institucionais, a própria descrição da empresa, então a própria linguagem que é utilizada. Já passa que tipo de empresa é essa? Ela é mais formal, ela é mais informal? Com essa plataforma também, isso vem ajudando a gente bastante a fazer essas contratações à distância com maior assertividade, porque as pessoas já conhecem um pouco mais da empresa antes de aplicar. E quando a gente entra, e a pessoa resolve, vê que tem um match aí, como a Isa falou, e resolve aplicar para vaga, a gente percebe o quanto isso impacta na satisfação dos candidatos. A gente percebe o quanto esse primeiro contato passa uma boa impressão. Algo que é muito importante também que eu percebo, para a gente ter esse alinhamento de expectativas já nessa etapa de recrutamento e seleção, é que quando a gente vai para a entrevista, é importante que a gente pergunte para esse candidato qual que é a percepção dele em relação à empresa, o que que ele identifica como os diferenciais, como uma proposta de valor. Porque às vezes a gente percebe também uma supervalorização, alguns equívocos, e a pessoa entra imaginando algo totalmente diferente do que é na realidade. E ali nessa entrevista a gente tem a oportunidade de falar: olha só, né? Não é bem por aí. Então eu vejo que essa experiência do recrutamento e seleção, fazendo entrevistas online, e aproveitando bem esses momentos, para que a gente consiga ter uma melhor experiência, tanto para quem está buscando esse candidato, quanto para o próprio candidato, né? Você acha bacana porque está na moda ou porque é legal? É porque isso gera um valor para a empresa de maneira geral. Então, o mais importante é entender qual que é a dor do negócio que a gente está querendo resolver, pensando nessa experiência. E quando a gente pensa na experiência, a gente pensa na jornada. E quais são os momentos que importam dessa jornada que estão impactando diretamente naquela dor que eu sei que a empresa tem? E de que maneira eu posso resolver? Às vezes pode ser o onboarding que seja uma dor. Então, como que eu posso trabalhar esse momento de onboarding que diante da minha dor é um momento que importa? Como que eu posso repensar? Como que eu posso trabalhar melhor a experiência para que eu melhore os indicadores, melhore os resultados? Então, como que a gente pode fazer com que a pessoa se sinta em casa, como ela se sinta acolhida? Então, como que a gente vem pensando nessa experiência? E o que eu acho fantástico do onboarding é que ele é muito dinâmico e ele é muito vivo. A gente sentiu isso muito ao longo de todo o ano, tendo que contratar todas essas pessoas, né, à distância, sem tocar na empresa. E a gente fez pesquisas constantes para saber como tanto a admissão como o onboarding estava acontecendo, para que nós pudéssemos fazer as melhorias constantemente. Porque é um momento que ninguém vivenciou. A gente não sabe ou não sabia fazer isso muito bem, né? Num cenário de pandemia, nós não sabíamos. Está todo mundo aprendendo. E a gente começa a ser crítico também com o que a gente faz, e entender se a gente está alcançando os resultados que a gente pretende e pratica o desapego, a gente acaba sendo mais inteligente na experiência que a gente quer propor para as pessoas que trabalham conosco, porque a gente está disposta a mudar, a repensar, a se reinventar, e hoje em dia tem uma série de plataformas que ajudam nisso, né? Então, quanto que a gente tem aí a tecnologia a nosso favor e que a gente pode aproveitar?
Nossa, o que você falou faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado sobre isso, Ana. E aí você falou assim de tecnologias, de plataformas, né? Um dos pontos que eu vejo que muitas pessoas se preocupam, né, e muitas pessoas até me questionam, é assim, Isa, agora, né, a gente está 100% remoto. Como que eu faço essa pessoa se sentir acolhida pensando na tecnologia, né? Dá para fazer um processo humanizado, né? Como que eu vou fazer toda essa experiência que eu tinha de mostrar o escritório para a pessoa quando ela ia lá fazer uma entrevista, conhecer o gestor, né? Dá para fazer esse processo de uma maneira tecnológica e sem perder o toque, né, de preocupação, de personalização e ser um RH mais humanizado? O que você acha, Ana?
Acho que primeiro de tudo é importante a gente conceituar o que que é um recrutamento e seleção humanizado, o que que é um onboarding humanizado. A gente precisa entender o que que faz sentido para a gente, porque muitas vezes a gente acaba fazendo algo que não é coerente com a nossa verdade, a gente acaba atropelando, a gente acaba não sendo real, não sendo honesto com as pessoas. Então, qualquer processo que a gente vá se propor a fazer dentro das organizações, se nós colocarmos as pessoas no centro, certamente ele será um processo humano, um processo humanizado, melhor dizendo. Mas ele precisa estar coerente com os valores da empresa, com o que a empresa acredita, para que ele passe verdade. Por isso, a gente volta naquele assunto do quanto é importante a gente se conhecer. Né, do quanto é importante a empresa saber quem ela é e ouvir das pessoas o que as pessoas dizem sobre ela, porque isso faz com que a gente consiga humanizar as relações e as práticas que a gente se propõe, nos conectando de uma maneira mais verdadeira. Não adianta você atrair um candidato, trazê-lo para o primeiro dia e depois esquecer que essa experiência não tem que continuar sendo boa, né? Então, o quanto que a gente está se preocupando com o desenvolvimento desses profissionais, o quanto que a gente está olhando para a carreira junto com ele, porque a gente sabe que a carreira da pessoa, ok, mas o quanto que a gente também está auxiliando esse profissional a pensar em outras possibilidades, a se desenvolver no momento em que ele está aqui com a gente. Então, o DOT tem várias plataformas também que a gente utiliza, que o próprio DOT desenvolve, que são soluções de educação. A gente pensa muito em como que esse profissional gosta de aprender. E nós, enquanto RHs, pensando nessa individualidade que a gente falava no início, a gente precisa impulsionar os líderes a ter esse tipo de conversa, porque todo mundo aprende de um jeito diferente. Não existe uma única forma de se aprender. Então, como que a gente também pode, enquanto RH, proporcionar ou trazer outras formas e metodologias de ensino, de aprendizagem, para que as pessoas adquiram novos conhecimentos no nosso ambiente de trabalho, tenham experiências de desenvolvimento e consigam se desenvolver aqui dentro, né? O quanto que a gente está pensando nessas questões individuais desses profissionais. Então, acho que pensar em fazer um processo humanizado é pensar em ter uma empresa humana antes de qualquer coisa. O Enlist me ajuda muito na hora de a gente pensar em como trabalhar o employer branding de uma maneira mais assertiva, como eu disse, de colocar lá várias informações de que empresa é essa na fila do pão. Eu também gosto muito da forma como essa ferramenta me possibilita conhecer um pouco mais esses candidatos, porque eles têm a possibilidade de colocar um vídeo. Eles têm a possibilidade de falar um pouco mais sobre seus hobbies, sobre o que que interessa a eles. A gente também tem como facilitar algumas perguntas prévias para que eles já respondam e a gente consiga entender um pouco mais os interesses desses profissionais. Então, eu super recomendo. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o Pulses, que é uma excelente ferramenta também para entendimento do clima. Quando a gente fala de entendimento do diferencial da empresa, de ouvir as pessoas, ele é uma plataforma que auxilia muito nisso, em como que a gente pode entender com uma escutativa o que as pessoas têm a dizer. Uma outra plataforma que a gente utiliza bastante é o Fit, pensando depois daquele colaborador entrar na empresa, como que a gente desenvolve a perspectiva dele de futuro, de entrega, de resultado. Então, a gente trabalha a metodologia do OKR, a gente celebra as nossas conquistas, a gente fomenta um ambiente que oportunize o feedback e o aprendizado constante. O Feeds ajuda muito nisso. E a gente tem o Dot Academy, que é a plataforma que o Dot desenvolve, que nos ajuda, inclusive, no recrutamento e seleção, onde a gente já encaminha algumas informações importantes para esse profissional antes da chegada dele. E durante, a gente também possibilita fazer com que eles tenham acesso a uma série de conteúdos e fazer com que eles desenhem a playlist deles de aprendizado da maneira como eles quiserem, do que eles acham que seja interessante. Então, eu percebo que a ferramenta, ela é só uma ferramenta. Mas se a gente tiver esse entendimento do que primeiro a gente gostaria de fazer com essas ferramentas, né, de onde que a gente quer chegar, elas são as maiores aliadas, são as melhores de todas. E que eu recomendo porque a gente utiliza já há muito tempo. E que na pandemia, principalmente, por elas serem ferramentas que nos ajudam a trabalhar com um time completamente online e a buscar profissionais no mercado online, nosso processo é todo online.
Não, e eu acho que essas ferramentas, elas são a chave para que a gente consiga trazer para a realidade muita coisa que às vezes a gente imagina, a gente vê como ideal, mas a gente precisa de uma ferramenta para tornar isso mais prático e mais viável. E aí eu queria entender também, nessa perspectiva, Ana, né, quais são os ganhos que uma empresa tem quando ela está investindo no Employee Experience, né? A gente falou meio picadinho durante todo o nosso papo, né? Mas se a gente fosse concatenar aqui, né? Por que a empresa vai investir em Employee Experience, né? Por que que isso é vantajoso da perspectiva de RH? E como eu, RH, posso talvez chegar aí, né, para o dono da empresa, para alguém ali que é o tomador de decisão e falar, olha, a gente vai investir nisso porque é importante. Quais seriam essas justificativas?
Eu acredito que a gente falou, né, várias, mas assim, podendo aqui elencar, acho que a gente entrega valor a partir do momento que a gente resolve ou procura resolver a dor do negócio, trabalhando os momentos que mais importam. Isso é um grande benefício. Em alguns aspectos, a gente diminui o turnover. A gente, melhorando o INPS, a gente também é um indicador que mostra para a gente que a experiência está sendo positiva e faça com que esse profissional também convide outras pessoas para trabalhar conosco. E, ao mesmo tempo, ele acaba se transformando num influenciador positivo, fazendo com que os profissionais que já estão fiquem na empresa. Então, também tem um ganho de retenção. Ajuda no processo de fidelização desse colaborador, de certa forma, né, Isa? E além de com o Employee Experience, a gente consegue também fortalecer a nossa cultura, porque, como eu disse, a gente aprende a se conhecer mais, a entender quais são os momentos que importam, a entender onde que a gente está acertando, onde que a gente está errando, quais são as experiências que a gente está provocando nas pessoas. Então, isso melhora o clima, quando a gente tem esse olhar atento, consequentemente aumenta a produtividade em uma série de aspectos, cria-se um ambiente que os colaboradores, eles têm vontade de fazer o trabalho deles, então um ambiente onde as equipes estão focadas em resolver os problemas cada vez mais complexos que a gente percebe no momento em que a gente está vivendo. Vejo que melhora-se bastante a eficiência operacional, porque quando a gente fala em Employee Experience, a gente coloca as pessoas no centro. Então, as pessoas sentem que elas são importantes para a empresa. Elas não se sentem, aquela velha história, um número ou uma pessoa totalmente substituível. Então, tudo isso faz com que elas tenham orgulho em trabalhar. E isso impacta diretamente, né, na maneira como a gente observa os resultados da empresa. Então, parei por aqui, mas eu posso ficar mais um tempo aí.
Não, e assim, são inúmeros benefícios, né? Às vezes a gente pensa que é só uma camada superficial, né? De, os colaboradores vão ficar mais satisfeitos. Mas com pessoas mais satisfeitas, a gente tem aí, né, inúmeras vantagens E vários benefícios aí que a gente tem que, acho que penetram aí em todas as outras camadas da organização. E, Ana, agora, né, para a gente estar aqui finalizando o nosso papo, eu queria ouvir de você, né, uma dica que você deixa aí para a gente pensar, né, para os RHs do futuro. Eu, como RH, qual seria a sua dica para eu estar mais preparada, né, pensando aí no futuro de recursos humanos?
Eu vejo que o mais importante de nós estarmos numa empresa pensando em melhorias, pensando em como a gente pode auxiliar em todos esses ganhos que eu trouxe agora, é a gente saber qual que é a verdade dessa empresa que a gente está. É a gente mergulhar fundo para entender, porque só assim a gente vai conseguir contribuir da melhor forma. Pensar em maneiras de fazer com que a gente entregue mais valor dentro da organização. Então, um profissional de RH, ele precisa não só mergulhar no negócio, não só entender o negócio, mas ele precisa saber essa verdade que a gente trouxe no início da nossa conversa. Que empresa é essa? O que as pessoas falam? Quais são os nossos diferenciais? Mergulhar fundo mesmo nesse entendimento para que a gente consiga, nas nossas ações, transmitir verdade, credibilidade, mas principalmente para que a gente consiga cada vez mais entregar algo de valor para os nossos clientes.
Maravilha! Ana, muito obrigada pelo nosso papo. Eu gostei muito, eu acho que a gente trouxe aí várias informações muito ricas, né? Ferramentas, conceitos, que com certeza vão ajudar quem está aí na área de RH, né? E para quem também não é de RH, mas está curioso e quer entender um pouquinho mais, queria te agradecer pela sua disponibilidade e pela sua presença aqui comigo.
Isa, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz em estar aqui. Estou super à disposição também nos outros canais, LinkedIn, para a gente trocar mais. Agradeço e que a gente possa estar mais vezes juntas. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente e obrigada mais uma vez pelo convite.
E aí, pessoas, vocês gostaram? Esse papo com a Ana foi muito bom. E se vocês quiserem mais informações sobre a plataforma do Enlist, que é onde a Ana utiliza, né, para fazer a divulgação, enfim, uma das ferramentas que a gente mencionou, entrem no site deles, que é enlist.com.br, vai estar aqui na minha bio e vocês conseguem acessar por lá, tá bom? Ficou em dúvida, clica na bio. E é isso, um super beijo, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se o conteúdo foi útil, compartilha com a mãe, pai, gato, vizinho, cachorro, papagaio, porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. Um super beijo e até a próxima!